É com imenso prazer que recebamos hoje a professora Helenice Defune. Ela é médica, hematologista e doutora em imunologia pela Universidade Pierre-Marie Curie em Paris. E hoje é professora da Faculdade de Medicina da Unesp, no campus de Botucatu. A doutora Helenice é uma pessoa marcante. Em tudo que ela faz, ela coloca toda a sua competência, experiência e também um coração enorme junto. Tenho certeza que vocês vão perceber isso. Então pegue o seu café e aproveite a conversa. Uma produção, Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Olá, boa tarde, pessoal. Então estamos aqui com a professora doutora Helenice Defune. Professora, muito obrigado por aceitar o convite e conversar conosco essa tarde.
Olá, professora, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E seja bem-vinda ao Café com Nano.
Boa tarde, William. Boa tarde, Tiago. Muito obrigada a ambos pelo convite. Olá, pessoal do Café com Nano. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa ou, pelo menos, rir um pouco.
Com certeza a doutora vai contribuir muito. A doutora é especialista na área de hemoterapia e imunologia, né? Como que a doutora começou a trabalhar nessa área?
Ah, é interessante a pergunta, William. Eu sou uma pessoa oriunda lá do interior do Paraná, de dificuldades na minha infância, de ter acesso à medicina de boa qualidade, acesso à saúde. Os atendimentos eram absolutamente sofríveis há mais de 50 anos atrás, né? Sendo oriunda de uma família grande, fica bastante fácil de vocês entenderem que em pouco tempo a família começou a ser referência, porque nós nos ajudávamos uns aos outros. E eu sou, então, filha da escola pública, cursei grupo escolar, coisa que é um termo que vocês nem conhecem, mas que me traz boas lembranças. E na fase já mais de final de adolescência, fase adulta, eu fiz escola normal e depois cheguei à conclusão que eu queria realmente fazer medicina. Toda a família, na época, era caminhada para ser profibelde e conversei com meus pais, eles me acompanharam a Curitiba, onde eu fui arrumar um emprego e fazer um cursinho pré-vestibular, porque eu não tinha cursado química, física, línguas, né? Eu tinha aprendido na escola normal ser professora de ensino fundamental. E cheguei a dar aula em escola, em grupo escolar da zona rural. Após arrumar um emprego em Curitiba, esse emprego foi num hospital, um hospital maravilhoso, Hospital Nossa Senhora das Graças. E eu ingressei lá na área, na faxina. Eu ingressei como faxineira. Passei a morar no hospital, eu morei 9 anos nesse hospital. E como, apesar de vocês não estarem, o Tiago não está me vendo, mas o William me conhece, né? Eu fui uma moça muito bonita, William, sabe?
Ainda é.
Então, jeitosinha, passei em medicina, eu acabei passando no vestibular, logo eu fui convidada a sair da faxina, uns 2, 3 anos depois, e migrar para atividade no banco de sangue. Então, aí já começa a cunhar um pouco a minha trajetória em hemoterapia. No serviço de banco de sangue, eu aprendi a atender doadores de sangue, a selecionar, coletar sangue, a fazer todos os testes laboratoriais, tanto de imunohematologia quanto de sorologia, a preparar o sangue para administrar no paciente e depois, com o tempo, fui aprendendo outras coisas no hospital por morar no hospital. Aprendi a fazer raio-x, a fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, durante a minha faculdade de medicina, eu tive uma outra faculdade que foi o local onde eu morava. E a partir daí, então, me apaixonei pela área do sangue e, terminando a faculdade de medicina, fui fazer residência em clínica médica com a especialidade de hemoterapia. E essa especialidade, hematologia e hemoterapia, ou seja, especialidade que atende as doenças do sangue, né? Ela tem tudo a ver com a imunologia. E a partir daí, então, fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, baseado, então, nessa expertise anterior dos primeiros anos do curso de medicina, dos 6 anos de curso de medicina. Terminado a residência médica na Universidade Federal do Paraná, eu fui para a Unifesp. Lá eu criei um mestrado acadêmico na área de hematologia. De lá, eu voltei para o Paraná e ajudei a fundar o Hemocentro do Paraná, que se chama EMEPAR. Acabei indo para a França fazer um curso de formação para gestores de hemoterapia, um curso de 4 meses. Voltei e fiquei muito encantada com a Europa e com a possibilidade de continuar a minha formação lá. E em 1987, voltei para a França para fazer um doutorado, mas o meu mestrado acadêmico não foi reconhecido na área de biotecnologia. Então, eu voltei a fazer um profissional, mas na área de imunobiotecnologia e transfusão. E depois fiz meu doutorado em imunologia, meu doutorado de estado. Então, eu permaneci na França por mais 6 anos, com longa permanência no Instituto Pasteur de Paris, uma experiência extraordinária, e no Instituto Nacional de Transfusão Sanguínea, também em Paris.
Doutora, eu, como assim, a gente que não é da área acaba sendo um pouco alienado às importâncias e ao que acontece, né, na área médica. Hoje, um pouco mais, o pessoal acaba conhecendo um pouco mais por causa dessas... da pandemia, e muita ciência acaba vindo à tona, né? O que deveria acontecer ter sido acontecido muito antes. Acredito que como eu, boa parte assim, do nosso público sabe da importância do sangue doado, transfusão. Mas a gente desconhece muito de todas as suas utilidades, né? E a doutora poderia falar um pouco mais sobre as utilidades do sangue doado, além da transfusão de sangue?
Mas é um prazer, Thiago. Olha, pouca gente sabe, mas o sangue é um tecido. Ele é um tecido como a pele, que é o nosso maior tecido do organismo, né? E como tecido, o sangue está envolto, então, em todos os aspectos mais complexos da imunologia. E quando doado, ele é uma fonte riquíssima em produtos terapêuticos. Nós dividimos a utilização do sangue do ponto de vista terapêutico em 2 segmentos bem distintos. Um se chama processamento do sangue para produção de hemocomponentes. O que a gente faz? O sangue doado, ele vai para um setor de processamento, é bastante criterioso e é separado fisicamente o que nós chamamos de dados do sangue. Quem são esses elementos? O glóbulo vermelho, ou eritrócito, o glóbulo branco, ou leucócito, as plaquetas, que são megacariócitos, que contribuem para formar o trombo primário, ou começar a coagulação, que são os elementos figurados, da parte do sangue que é chamada parte líquida, que é o plasma, né? Aquela parte mais amarelinha. Então, já na seção sangue, no processamento do hemocomponentes, nós produzimos concentrados de hemácia, concentrado de leucócitos, concentrado de plaquetas, plasma. Do plasma, nós ainda podemos tirar outros subprodutos, como crioprecipitado. E a partir daí, então, você veja que aí uma única doação já pode estar beneficiando minimamente 5 indivíduos. Agora, dos hemocomponentes produzidos, o que é mais usado é o concentrado de hemácias, seguido do concentrado de plaquetas. Portanto, o plasma, que é a parte líquida, que contém água, sais minerais, hormônios e proteínas, ele pode ser conservado, criopreservado a menos 30, menos 80 graus Celsius, por um tempo muito longo, enquanto que aquelas células que nós separamos, branco, plaqueta, etc., não, eles têm um tempo de uma meia-vida muito curto, uma vida de prateleira extremamente curta. O plasma não, ele pode ser congelado. Então, nós temos no país o que a gente chama de excedente de plasma. O que se faz com esse plasma? Parte é transfundido clinicamente. Por exemplo, o grande queimado usa, os pacientes politraumatizados usam muito plasma, pacientes em condições de distúrbios da coagulação por envenenamento, por infecções também, usam plasma, mas mesmo assim há excedente. E o que é feito com o excedente do plasma? O plasma excedente vira matéria-prima de um outro segmento biotecnológico interessante, que é a chamada indústria de fracionamento do plasma. A indústria do fracionamento, o que é fracionamento do plasma? A separação dos elementos figurados sofria apenas métodos físicos de centrifugação e densidade. O fragmento do plasma, ele fraciona as proteínas umas das outras, usando tecnologia de ponta, com colunas de cromatografia, e uma tecnologia extremamente complexa. O que, que nós podemos tirar de uma bolsa de plasma? Albumina, que é um produto de mercado, fator 1, que trata hemofilia A, fator 9, que trata hemofilia B, fator 13, que trata déficits de cicatrização, fibrinogênio, também para coagulação, alfa 1 antitripsina para deficiências enzimáticas pulmonares, imunoglobulinas, inclusive agora vocês ouviram falar bastante, de plasma hiperimune. O plasma pode ser usado na COVID como plasma hiperimune mesmo de indivíduos que têm altos títulos de IgG, ou ainda essa imunoglobulina específica hiperimune para IgG, ela pode ser purificada e ser um produto de mercado também, né? Então, essa indústria de hemoderivado é altamente complexa, ela é cara, ela é indústria de biotecnologia e, infelizmente, eu digo para todos vocês que estão me ouvindo, o Brasil criou uma empresa estatal chamada Hemobras, que até hoje é um grande elefante branco que desperdiça o plasma brasileiro. Ela não otimiza o plasma que é coletado. Vocês me perguntariam, então, os pacientes nossos, hemofílicos A, que são quase 8 mil no país, hemofílicos B, os distúrbios da coagulação, os plasmas, as imunoglobulinas específicas que nós precisamos, vem da onde? Nós compramos de multinacionais estrangeiras e pagamos verdadeiras fortunas. Isso é muito triste, porque o país já tem maturidade tecnológica e científica suficiente para tocar a sua própria empresa de hemoderivados. Mas essa empresa virou um grande problema no Ministério da Saúde e até hoje, efetivamente, não produziu nada. Além disso, pessoal, o sangue é tão magnífico, que a gente pode pegar, por exemplo, a plaqueta, que é um fragmento do megacariócito que circula, e extrair da plaqueta hormônios de crescimento que podem servir para alimentar cultura de células-tronco em laboratório e ainda servem para produzir biopolímeros para serem scaffolds ou arquiteturas de célula-tronco para serem aplicadas, por exemplo, em feridas crônicas. Nós aqui em Botucatu temos uma linha de pesquisa chamada Biocurativo com a fabricação, por exemplo, de cola de fibrina e de gel de plaqueta como scaffold e como adjuvante no tratamento de feridas crônicas, que é uma linha espetacular de pesquisa. Então, o sangue tem muitas aplicabilidades. O sangue não é só o representante vermelho, que também nos lembra a alegria do Natal, mas ele também traz no seu bojo e na sua definição toda a tristeza de um acidente de trânsito, de um indivíduo baleado em campo de guerra ou um indivíduo que acabou sendo acometido por um atentado terrorista e miscigenado com todas essas emoções de alegria e de tristeza, o sangue é necessário em todos os hospitais do mundo. Então, eu faria para vocês um alerta. A pandemia do coronavírus nos trouxe um grande problema na área hemoterápica. Houve um decréscimo em alguns setores, em alguns hemonúcleos e hemocentros, de até mais de 50% dos indivíduos candidatos à doação de sangue. Então, você que está ouvindo esse podcast. Você está saudável, está bem alimentado, não tem problema? Procure o seu serviço de hemoterapia mais perto, seu hemocentro, vá lá, doe sangue. Você vai ter uma, vai demonstrar de forma incontestável que você não é egoísta. Você vai ajudar uma série de pessoas de forma anônima, que não aparece em lugar nenhum e que é genuinamente a comprovação de solidariedade e respeito à vida. Não esqueça, doe sangue.
Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu visitei aí o Hemocentro, em como é bem aproveitado o sangue, né? Não só o que está na bolsa, mas até o da mangueirinha ali é aproveitado. Então, quem doar o sangue sabe que está em boas mãos para todos os usos que a professora falou e também para transfusão, né? A professora já entrou um pouquinho sobre algumas dificuldades em se trabalhar nessa área, como, por exemplo, o preço, a disponibilidade a partir de multinacionais. A professora pode elencar algumas dificuldades ao trabalhar com pesquisa e desenvolvimento na área médica?
Sim, William, veja, eu acredito que as dificuldades que nós temos em pesquisa e inovação, ela não é uma dificuldade específica da área médica. Nós temos dificuldades que são muito parecidas na ciência brasileira, né? Por um lado, nós temos um país com uma população maravilhosa, que a gente chama que tem um jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é criatividade, capacidade de inovar. Por outro lado, nós temos desigualdades sociais tão profundas e também desigualdades culturais que fazem com que a pesquisa ainda patine muito e não consiga atender essa imensidão de pessoas que precisam ser auxiliados de forma efetiva pela nossa pesquisa. Nunca esqueça que a pesquisa, para ser justa, ela tem que chegar de volta a quem a subsidiou. Quem subsidia a pesquisa? São os impostos pagos pela população, que são rateados e redistribuídos sobre a forma de pesquisa. Qual é a forma que nós, pesquisadores, podemos fazer com que a nossa pesquisa seja mais justa? Ela tem que ser divulgada, ela tem que ser aplicável, ela tem que chegar à beira do leito do paciente, mais especificamente falando na área médica, né? E nós temos que lembrar que o Brasil não é um país gerador substancialmente de ciência inovadora. Nós somos mais um país consumidor de ciência desenvolvida no exterior. E vivemos com um grande problema que se chama fogueira de vaidades, a briga interpessoal e a vontade de querer aparecer uns mais que os outros por causa dos seus respectivos egos. A inovação, ela distingue o líder do seguidor. Quando eu compro uma tecnologia de fora, eu sou mero usuário, eu sou seguidor daquela tecnologia desenvolvida lá fora. O que nós precisamos fazer é o país se tornar líder na área de ciência inovadora aplicável à saúde e a demais segmentos, de tal forma que a gente consiga ter autossuficiência em diversos segmentos. Você parou para pensar? Triste o país não conseguir autossuficiência na produção de equipamento de proteção individual? Avental, máscara, luva, propé. Vocês acham que nós não temos empresas suficientemente capacitadas e equipes capacitadas que possam produzir isso no país? Sim, temos, mas muita gente acha que porque vem escrito em inglês é melhor. Então nós temos que mudar isso e entender que existe um Brasil inovador, mas é difícil da gente enxergar esse Brasil inovador, né? E que nós temos que reforçar um pouco a sinergia entre o setor público e o setor privado. A meu ver, existe um certo ranço nosso do setor público em interagir com a iniciativa privada. Primeiro, a gente acha que todo mundo quer roubar o setor público. O roubo vem da pauta de ética e retidão do indivíduo. Não é o setor público que rouba, é o indivíduo representante do setor público que rouba, né? E essa pandemia nos revelou como estamos frágeis para atender às nossas necessidades. O mundo inteiro viu isso, né? Mas nós vimos com maior clareza. Então, mesmo que os recursos não sejam abundantes, se distribuídos de forma equitativa e correta, nós podemos dar uma ênfase muito maior na ciência inovadora no país e atender às novas demandas desse período que está sendo chamado de novo normal. Então, vocês que são jovens, que estão iniciando na ciência, desenvolvam o espírito empreendedor, queiram fazer efetivamente a diferença. Um professor da Unicamp escreveu em algum lugar que eu li, eu peço desculpa a ele porque eu não gravei o nome dele, de que a ciência e a tecnologia que nós possuímos nesse momento poderiam, num contexto social, ser menos perverso, dar conta da maioria dos nossos problemas básicos de forma satisfatória. Por que que nós não fazemos? Porque nós não interagimos com os demais setores. Então, nós vivemos na área médica, em alguns outros setores, mais os outros, o que pode se chamar marasmo institucional. Ah, você tem que publicar um trabalho por ano, atender não sei quantos pacientes, forma um círculo de convivência ao redor e acaba alimentando isso que é de marasmo institucional. Para mim, as instituições públicas não deviam dizer nem o que é mínimo que um docente pesquisador tem que fazer. Ué, ele está contratado, ele está ganhando, ele tem que fazer o máximo que ele puder, né? Então, cobranças erradas em indivíduos capacitados a não ser e indivíduos que não são muito produtivos aumenta a zona de conforto desses indivíduos, tornando o serviço público mais improdutivo. Nós temos que mudar isso.
Professora, fiquei até pasmo agora. Da aula. É algo que nós sempre discutimos aqui sobre todo esse ecossistema, né, de startups, de iniciativa privada, o setor público. Até alguns episódios atrás, quando a gente discutiu sobre o marco legal, né, da ciência, toda essa questão que a senhora acabou de mencionar, a gente acabou discutindo também sobre o que a gente acha que falta esse amadurecimento dessas conexões, né, esse amadurecimento da interação, né, tanto da universidade, do setor público, com pequenas empresas, tanto com empresas médias e empresas grandes, né, para que todo o ecossistema e todo mundo ganhe. Eu gosto sempre de mencionar e falar para as pessoas, ah, mas eu gosto, a professora falou, conhecimento está sendo roubado da universidade. Não é bem essa questão de roubo, né? Mas que às vezes a universidade ceda uma propriedade intelectual para uma pequena empresa. Essa pequena empresa gera emprego. Esse emprego gera imposto. Esse imposto volta para a universidade, que pode contratar mais pesquisa, mais professores, ampliar, e todo esse ecossistema cresce junto. Falta muito para a gente esse amadurecimento do empreendedorismo científico, né? Que gera essa tecnologia de alto impacto dentro do nosso país.
Você está corretíssimo, corretíssimo. Eu acho que se a gente revisar um pouco as nossas deficiências, nós vamos ver que nós podemos contribuir muito mais de forma efetiva com o país, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que essa aproximação com os jovens, e outra coisa, Thiago, é que o Brasil, ele forma e ele titula o jovem muito tarde. A titulação na Europa, ela começa efetivamente ainda durante a graduação. O indivíduo da graduação, ele já começa a fazer disciplinas da pós. É óbvio que ele não vai receber o título. Ele só vai receber o título depois de defender a sua dissertação, tese, e depois de ter sido graduado. Mas nós temos que acelerar isso. O jovem produz mais que o indivíduo de mais idade. Não que eu vá dizer que eu, aos 66 anos, eu seja uma velha improdutiva. Eu não me considero, mas eu sei que aos 26, 27, 30, 35, 40, eu produzia mais, eu tinha muito mais energia. Tá? Então, nós precisamos dar ao jovem o lugar para ele, o espaço para ele, a empregabilidade para ele, seja na universidade, seja nas startups, mas nós temos que criar condições de empregar brasileiros e sair do ciclo vicioso de usuário de tecnologia para o ciclo virtuoso de criação, desenvolvimento e implementação de tecnologia nacional.
Sim, concordo, professora. E não é falta de intelecto, né? Nós temos muita gente boa, até muitos colegas nossos dentro da nossa área aqui de química de materiais, hoje são empregados fora do Brasil, profissionais excelentes que poderiam estar atuando aqui no Brasil, né, desenvolvendo tecnologia de materiais, né, química fina, que também tem um déficit muito grande aqui no Brasil. Estão trabalhando fora do país, não estão contribuindo para o desenvolvimento de uma tecnologia nacional brasileira, mas sim uma tecnologia suíça, alemã, e assim vai. Né? E dentro de todo esse contexto, qual que é a visão que a professora tem de pesquisa aplicada no Brasil? Como que deve ser, como que é a pesquisa aplicada no Brasil para a professora?
É, para que todo mundo entenda, Thiago, se me permita, a gente tem que diferenciar o que é pesquisa básica do que é pesquisa aplicada, senão às vezes a pessoa pode se perder, né? No caso da pesquisa básica, fundamentalmente o que a gente gera é conhecimento, né? É formação de capital intelectual e conhecimento. Já na pesquisa aplicada, nós levamos um conhecimento que leva a uma aplicabilidade prática, no meu setor especificamente, né? E gera o que a gente chama de práticas translacionais, vai entrar dentro da área de atuação do que nós denominamos de medicina translacional e medicina regenerativa. A terapia celular entra dentro dessa gama de definições, e o nosso maior problema está na distribuição do financiamento e na regulação dos serviços propriamente dito. Por que que eu quis frisar a palavra distribuição? Eu acho que financiamento existe, mas ainda tem no país um certo receio, aonde a elite, pensando em ciência, ou está na USP, ou está na Unicamp, ou na UFMG. Isso não é verdade. Nós temos competências técnicas no Nordeste, no Norte. Eu dei muito curso de especialização lá. Fiquei encantada de ver com profissionais altamente competentes e bem formados que eu encontrei no Acre, que eu encontrei no Amazonas, que eu encontrei no Tocantins. Então, eu acho que as competências estão distribuídas no país, mas o recurso financeiro não está uniformemente distribuído. Então, há que se revisar esta forma de distribuição dos recursos financeiros. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar com relação à pesquisa aplicada, apesar da Anvisa ter progredido muito na questão dos marcos regulatórios da pesquisa aplicada no país, nós ainda temos muito entraves, tá? Temos, porque a pesquisa aplicada, ela precisa ser financiada, mas ela tem que ser regulada e a regulação não pode ser estrangulante, tá? O que que eu quero dizer isso? Na minha área, por exemplo, no setor médico, a gente encaminhar um projeto via Comitê de Ética e Pesquisa e para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é o CONEP, e demorar 11 meses para obter um relatório, tem alguma coisa errada. Ou começar a ter relatórios que a senhora me mandou sob a forma de ofício, eu quero sob a forma de tabela. A senhora me mandou sob a forma de tabela, eu quero sob a forma de ofício. Isso não é avaliação de um comitê que vai analisar a envergadura de um procedimento ético, entendeu? Que analise a questão formal, não a forma de aplicação do documento. Então, acho que nós temos que progredir nessa área ainda.
Entendi, doutor. Você falou bastante sobre os jovens e os recursos humanos, a formação, a produtividade. A doutora, como orientadora, também tem esse papel de recursos humanos, né? Você consegue identificar quando tem um aluno que ele tem o perfil para a área acadêmica ou pode encaminhar ele um pouco mais para essa área de inovação, empreendedorismo, ou não, ele quer um trabalho mais estável, tranquilo? A doutora consegue identificar e quais características para quem está ouvindo e está buscando um caminho?
Olha, eu diria para você, William, que a gente erra às vezes na avaliação, né? Mas o aluno que tem um perfil mais acadêmico é um indivíduo mais acomodado, é um indivíduo que gosta de uma leitura mais longa, mais detalhada, e a gente rapidamente percebe isso. O aluno empreendedor, ele é dinâmico, ele é rápido, ele é ágil, ele vai atrás, ele se vira, ele traz mais problemas para a gente do que a gente imagina, só que ele traz um problema e já vem com a solução quase junto, né? Eu posso dizer que eu estou convivendo atualmente com jovens com espírito empreendedor e posso te dizer que eu tenho um aluno empreendedor que é muito melhor do que eu já. É muito melhor. Agora, o indivíduo em si, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que se perguntar: eu estou fazendo o que eu gosto? Então, eu não fiz a faculdade porque meu pai quer, minha mãe quer, a tia quer, ou porque é para seguir a carreira ou a empresa de família. Não, fazendo, porque a questão básica de tudo é gostar. A gente só faz bem e é feliz se a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Se você me perguntar: doutora, a senhora tem 66 anos porque não está aposentado? Porque eu adoro vir para o hospital, eu adoro trabalhar. É óbvio que eu quero me aposentar e dar lugar para jovens, mas quando você gosta do que você faz, você não pensa na idade, no esforço, na dor, no nada. Você simplesmente tenta fazer bem feito. Então, a primeira coisa que eu diria para os jovens é: você tem que te conhecer primeiro, tá? Agora, não existe um ir à frente e ter sucesso se não sentar o traseiro na cadeira e estudar, se não investir na sua própria formação, porque o professor, ele indica, ele orienta, ele te dá um caminho, mas quem aprende é cada um. Experiência não se transmite. Experiência é uma coisa vivida. Então, o que eu diria para os alunos? Passem a viver sua vida profissional a partir do momento que vocês tenham passado no vestibular e invistam numa formação empreendedora o mais rápido possível. Hoje nós temos muitas formações online. E é isso que o país está tá precisando. A pandemia eviscerou essa necessidade de termos empreendedores para solucionar os nossos problemas até básicos, como produção de avental descartável, de máscara, etc. Uma boa gestão, com produto de boa qualidade, controlado, etc. Eu não sei se eu respondi a sua questão, William.
Tanto respondeu quanto já deu até umas dicas.
Aqui era uma coisa que nós íamos perguntar, né? Qual dicas a professora pode dar para um aluno que gostaria de empreender, né? Talvez um aluno da graduação, será que ele fazer um mestrado, doutorado, depois empreender? De tudo que a professora já viu, né? O que, na área que a professora atua, a professora viu que tem... que os alunos foram mais bem-sucedidos ou chegaram, né, a um status de conseguir abrir uma empresa e desenvolver um produto real... Qual foi esse caminho menos, digamos, dolorido, né? O que, que esses alunos, essas pessoas que têm interesse, podem fazer para ir mais rápido, né? Dentro da área técnica. Dentro da área gerencial, dentro da pós-graduação, é difícil cobrir, né? Então, ele vai ter que buscar a área gerencial por fora. Mas dentro da área técnica, assim, o que, que ele poderia fazer para andar mais rápido?
A primeira coisa, para andar mais rápido, William Thiago, é o indivíduo tem que conhecer a si próprio. Primeiro, ele tem que cunhar o estado de felicidade dele. Ele tem que saber isso. Ele tem que saber o que é bom para ele e o que não é bom para ele, né? Essa é a primeira coisa. A formação específica, né, que é muito importante, e não postergar demais as metas, não deixar tudo para depois. Ah, não, eu vou fazer o curso primeiro, depois eu vou fazer o estágio obrigatório, depois eu vou procurar especialização, depois eu vou procurar não sei o quê, e aí começa num enrosco que não sai mais. Então, eu acho que os alunos que tiveram um resultado em menos tempo e mais satisfatório são aqueles que souberam identificar o que é bom para eles e investiram pesadamente em estudo. Estudar não é fácil, é abdicar de muita coisa, mas é através do estudo que nós atingir as nossas metas. A outra coisa é não fazer metas não alcançáveis. O maior erro que a gente pode fazer é estabelecer metas que nós não vamos conseguir atingir nunca, né? Então, isso está dentro da estrutura delineada pelo aluno, né? E que deve ser caminhada com maturidade e procurar já desde o início da graduação um professor tutor, que às vezes o primeiro não é aquele que é bom para ele e ele tem que mudar, né? Mas que pelo menos mostrou qual área ele não deveria fazer, não deixar para ir procurar a profissionalização ou o caminho da profissionalização lá pelo terceiro, quarto ano só.
Em relação a essa pesquisa aplicada, doutora, ou esse caminho mesmo de empreendedorismo, envolve muito a propriedade intelectual, as patentes. Às vezes um aluno está na pesquisa e já está pensando talvez em fazer uma patente da pesquisa. A doutora consegue identificar quando uma pesquisa está caminhando para uma boa publicação científica ou para ser uma boa patente?
Sabe, William, contar uma coisa para você que parece um causinho de gente velha, mas que é muito interessante. Quando Einstein veio ao Brasil, ele foi recebido pelo diretor da Associação Brasileira de Letras, né, o presidente da Associação Brasileira de Letras, que estava com um caderninho sempre escrevendo muito. No pé do Cristo Redentor, lá no Rio, Einstein se incomodou e falou assim para ele: mas o que, que você tanto escreve nesse caderninho? Ele virou e falou assim: ah, eu escrevo suas frases, o senhor tem grandes ideias, eu não quero esquecer, o senhor não escreve? Einstein respondeu assim: não, eu só tive uma grande ideia e virou uma bomba. Por que que eu digo isso, né? Porque às vezes todo mundo tem a ânsia de querer ser um prêmio Nobel. O importante é você fazer bem feito aquilo que você tem que fazer. Quando realmente aquilo que você está fazendo é meritório de uma patente, você tem que ter um comportamento completamente diferente, reservado, proteger seu computador de invasão, seus documentos também, porque qualquer vazamento faz quebrar a patente, tá? Eu, por exemplo, tenho uma linha de pesquisa, que é a plataforma Hibridomas, onde a gente produz anticorpos monoclonais. Vocês sabem, anticorpo monoclonal é um produto de alto valor agregado no mercado, tanto terapêutico como o rituximab, que chega a custar 9, 10 mil dólares uma ampola do medicamento. E é anticorpo monoclonal. E como é que eu posso ter um laboratório que produz anticorpos monoclonais se isso é de alto valor agregado? Porque os pesquisadores, lá em 1975, acharam que a descoberta deles tinha sido tão revolucionária que saíram correndo publicar e tornaram de direito público. E eles não enriqueceram com o desenvolvimento da tecnologia deles. Hoje, essa tecnologia fez nascer milhares de empresas no mundo e muitas multinacionais enriqueceram com a tecnologia que eles publicaram. Então, eu acho que essa febre de patente, de propriedade intelectual, ela tem que ter um parênteses, que é assim: até quando você vai manter uma patente se houver toda uma população sendo prejudicada? Entendeu? Mas que dá, evidentemente, para diferenciar o que é publicável daquilo que é patenteável, sim. Mas nós temos que tomar cuidado com isso.
Sim, com certeza. A professora tocou, né, hoje em diversos pontos que a gente sempre comenta aqui, né, dentro da patentes de universidade, de empreendedorismo. A gente também acha, né, nessa discussão que a gente fez anteriormente sobre patentes, né, e propriedade intelectual na universidade, que não é patentear por patentear, né? Tem que ter sempre uma estratégia de o porquê patentear e o porquê publicar, né? Sempre a gente olhar com um olhar bem criterioso, né, do que a gente está fazendo, até tanto dentro do doutorado, dentro da carreira acadêmica, ou até mesmo a gente dentro do empreendedorismo, se qual é o valor daquilo que a gente está fazendo para a sociedade. E dentro desse valor que a gente está imaginando para a sociedade, o que, que a gente faz com esse valor, né? Se gera uma patente que pode gerar emprego, se a gente publica e... não é uma, digamos, uma análise muito simples, né? Porém, eu acho que é necessária e a gente teria que ter, acredito, né, mais pessoas capacitadas dentro das universidades a lidar com esse tipo possibilidade, né, de patentear ou não patentear, né? Será que agora é de fato o momento de patentear essa tecnologia? Ou gerar uma spin-off, né, para desenvolver, patentear e ter um spin-off que vai colocar aquilo no mercado e enriquecer o mercado nacional?
É de dúvida, porque eu te pergunto o seguinte, Thiago, de que adianta patentear um produto e não ler a sua empresa? É a mesma coisa que você comprar um excelente best-seller e nunca ler. Ou escrever um excelente livro que nunca foi publicado, nunca foi vendido. Então, assim, patente por patente para ter no seu currículo não tem sentido nenhum. Nós temos que ultrapassar esse pensamento medíocre no país para podermos atender às necessidades da nossa população. Não vamos esperar de braços cruzados que o mercado norte-americano ou europeu venha resolver os nossos problemas e encontrar soluções para nós. É nós que temos que levantar da cadeira e fazer alguma coisa.
É bem isso mesmo. Ô, doutor, na sua área, na hemoterapia, na imunologia, a gente tem diversas perspectivas aí para o futuro, principalmente com o olhar que veio do mundo agora em relação à pandemia mesmo. Mas a doutora poderia falar um pouco para a gente como você vê a sua área de pesquisa hoje e quais as perspectivas para os próximos anos?
Olha, eu sou da área que eu trabalho, né? Apesar das dificuldades que nós temos, eu diria para vocês o seguinte, que nós temos que lembrar sempre que a área de inovação, de invenção, tem que estar associado à divulgação e à difusão dos conhecimentos, sem sombra de dúvida, né? Que a necessidade da população nos gera sempre uma nova ideia que pode acabar num projeto empreendedor que vai determinar um produto ou um serviço, um determinado tipo de atendimento médico, né? E que as inovações bem-sucedidas, elas possuem duas qualidades importantíssimas. Elas são utilizáveis e, muito mais do que isso, são desejáveis. Eu trabalho com tecnologia com essas duas vertentes. Eu quero uma pesquisa aplicada que seja desejável ao público que eu estou atendendo e que seja efetivamente utilizável. Então, por exemplo, quando eu comecei a linha de pesquisa de biocurativo, foi porque uma enfermeira me disse: ninguém quer tratar ou ninguém gosta de tratar paciente com ferida crônica, com mais de 10 anos, nada dá certo, ele também não adere muito bem ao tratamento, etc. O que eu fiz inicialmente? Eu fui ouvir centenas e centenas desses pacientes para tentar fazer a diferença. E chegamos a um produto, à base de sangue, que são os biocurativos, a cola de fibrina, Homemade, que é um M-gel, o gel de plaquetas, o gel mix, já associados, inclusive, numa pesquisa de ponta aprovada pelo CONEP com célula-tronco, com resultado extraordinário. Aí você me pergunta assim, e a senhora viu qual foi o efetivo para o paciente? Sim, para mim, era o resultado de estar vendo uma ferida de grande extensão que pegava a perna toda, né, sendo cicatrizada, epitelizada, o paciente não precisava mais ir tanto à médica. Eu resolvi gravar alguns depoimentos. Um desses pacientes me disse com um português bem simples: ai, a senhora é uma santa, doutora. Eu finalmente pude tomar banho em cima dos dois pés. O que quer dizer isso? Ele me jogou na cara uma realidade que a gente normalmente não pensa. Esse paciente há 17 anos não tomava banho no chuveiro com a perna para baixo. Ele tinha que tomar banho com a perna para cima. Isso é um problema horroroso do ponto de vista de qualidade de vida. Então, não foi o produto biotecnológico que eu tanto desenvolvi que trouxe a maior alegria para ele. A maior alegria para ele foi o sucesso de resgatar a qualidade de vida dele, que permitiu a ele uma coisa muito simples: entrar debaixo do chuveiro, tomar um banho quentinho, escovar o sovaco, deixar a água escorrer e sorrir no final do banho. É isso que nós precisamos sempre ter nas pesquisas: trazer para os indivíduos justiça social, qualidade de vida e alegria. E acho que, apesar das dificuldades, até morrer eu vou continuar lutando exatamente nesta mesma semântica.
Professora, e qual a gente, estamos chegando no final do nosso episódio de hoje, e qual é a mensagem final que a professora pode dar para os ouvintes do Capinando?
Eu diria para vocês jovens, principalmente, que o novo normal brasileiro exige comportamento empreendedor, exige vontade de fazer e de fazer a diferença. Isso está muito mais na mão dos jovens cientistas empreendedores do que nunca. A pandemia do coronavírus, o Covid-19, mostrou para nós, já com 60, 70 anos de idade, com vida acadêmica e científica tão longa, que apesar de todos os nossos esforços, nós fizemos pouco para atender as desigualdades no país. Faça o seu esforço, faça a sua diferença e contribua de forma a gerar empregos e a fazer rodar a roda da inovação, não para a imitação da ciência, mas para a legitimação da ciência brasileira.
Muito bom, doutora. Você falou vários...
Beijinho na alma.
Vários pontos aqui que a gente sempre fala no Café com Nano e ainda deu um plus, né? Principalmente em relação ao sangue, que todos os ouvintes agora estão muito bem informados sobre a importância da doação e do uso, quanto também a professora inverteu a lógica, né, sobre a tendência da área. A professora falou que muitas vezes a tendência está ali no hospital, precisando da ajuda dos pesquisadores, dos pensadores brasileiros. Então, só posso agradecer a participação da professora. É um prazer sempre conversar com você, professora. Muito obrigado por estar aqui.
Professora, muito obrigado, sinto-me honrado, né, e a senhora compartilhar conosco essa bagagem enorme que a senhora tem de pesquisa, né, de fazer a interface da universidade com, né, os pacientes, com a sociedade, e a contribuição que a senhora tem dado para nós, né, e para o Brasil. Muito obrigado pelo tempo da senhora e por dedicar esse tempo, esse momento com a gente aqui no Café com Nani e com nossos ouvintes.
Tiago, você disse uma coisa que eu tenho que falar uma frase. Você disse carga pesada, essa grande carga, não carga pesada. Então, uma grande filósofa francesa, Simone de Beauvoir, disse que na juventude nós somos meio ratinho. Corremos de um lado para o outro, não sabemos aonde vamos, mas fazemos tudo rápido, às vezes nem tudo tão bem feito, mas fazemos muita coisa. No alto da maturidade da gente, por volta dos 40 anos, a gente quer ser mais um touro, né? Comer nas pradarias, ser um pouco mais bravo, dar bronca em todo mundo. Mas, na velhice, a gente quer ser efetivamente águia. Por que que a gente quer ser águia na terceira idade? A gente quer ser águia não para vê-los olhando para nós lá no alto, mas para vê-los subindo e ultrapassando onde nós chegamos. Sejam águias.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno falando. O que vocês acharam do programa de hoje? Eu achei incrível a professora Helenice. Sua história de vida, seu conhecimento, sua carreira, sua pesquisa acadêmica. Ela é uma daquelas pessoas que nasceu para fazer a diferença no mundo. Uma cientista e uma pessoa incrível. Quando eu estava ouvindo a gravação desse programa, eu fiquei até triste sabendo que o programa já estava chegando no fim. Se você conhece pesquisadores, cientistas excepcionais como a professora Helenice e gostaria de vê-los aqui no Café com Nano, entre em contato conosco. É só mandar uma mensagem por nossas redes sociais, procurando por Café com Nano no Twitter, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Você também pode mandar um e-mail direto para nós no contato@cafeconano.com. Até mais e um abraço, pessoal!